Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Episódio 1. Tia Heleninha.
Essa história só pode começar depois que a gente contar quem foi essa tia da Amazônia. Ela tinha o nome da mulher mais linda de todas, como contavam os gregos nas histórias de sua mitologia. Os sobrenomes vieram lá da Itália e cruzaram o oceano, como em uma história de aventura de pirata. Mas foi pelo apelido que essa mulher, que carregava beleza e imaginação desde o nome, ficou conhecida.
Bom, meu nome de batismo é Helena Ardito Bortoni, mas para todo mundo eu sou só Heleninha Bortoni.
A tia Heleninha, ela é paulista, né? De Bauru, interior de São Paulo. Mas quando ela nasceu em Marília, depois foi para Bauru, passou por Minas Gerais, passou pelos Estados Unidos e tinha o sonho de se formar em medicina. Quando ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, ela faz um curso de inglês lá e acaba recebendo um certificado de proficiência, acaba mudando também um pouco do rumo dela. Mas esse interesse pelo universo das artes começa quando ela retorna para São Paulo, depois de passar pelos Estados Unidos, e faz um curso de violão. Durante esse curso de violão, o trabalho final dela foi uma pesquisa sobre a música popular brasileira, e a ela desperta o interesse de fazer programas de rádio que pudesse, em que ela pudesse abordar a questão da música. E aí ela vai para a Rádio Mulher, que é onde ela vive a primeira experiência dela no rádio.
Ela queria ser médica, mas virou professora de inglês. Depois, bateu de porta em porta até conseguir uma vaga para trabalhar em rádio. Também estudou para ser advogada. E no fim das contas, ela acabou se tornando algo que ela nem poderia imaginar que seria: tia de milhões de crianças de todo o país.
Agora, eu na verdade não sou psicóloga, não sou pedagoga, não sou nada. Eu sou formada em letras e direito. Então a minha formação não tem nada a ver com criança, nem com nada disso. O que acontece é que eu fazia um programa de gente grande para criança.
Heleninha virou a tia Heleninha quando, em 12 de fevereiro de 1979, sentou-se em frente ao microfone e falou para as crianças que a ouviam pela Rádio Nacional da Amazônia.
Atenção, crianças de todo o Brasil! Está no ar Encontro com Tia Heleninha. Um programa que ensina brincando e distribui carinho.
Eu não quero ensinar, eu não quero ser mãe, eu não quero ser tia, eu não quero ser parenta, eu não quero ser nada. Eu quero mostrar coisas bonitas para essa gente ter esperança, para ver que a vida tem um lado lindo. Então, as histórias que são as histórias, os contos de fadas e lendas e tudo, elas são muito lindas. Então, tudo que eu pude fazer em nome da beleza e não da educação. Eu não fiz em nome de ouvinte, eu não fiz para receber carta, eu não fiz para ficar famosa, como até hoje, isso não me importa a mínima, eu não fiz para ter nome no rádio, eu fiz porque eu gosto de coisas bonitas. Eu acho que já tem coisa feia demais, a mídia festeja demais as coisas feias, e não há um contraponto, não há uma linha forte de elevar, colocar em relevo, e colocar em destaque as coisas boas e belas que a vida tem e os talentos dessas pessoas que fizeram essas histórias. Então, o conto de fada é um passo para a pessoa, para a criança ou para o adulto dizer, não, se existe o conto de fada, como a arte imita a vida também tem coisas boas.
Quando ela quer falar das coisas boas e tudo, tem sempre uma dose, tem doses ali generosas, né, de pedagogia em tudo que ela fez no programa. E o próprio nome do programa, né, Encontro com a Tia Leninha. Esse tia, né, ele vem muito do pedagógico. Ele foi usado muito tempo na educação como alguém que é professor e também ensina, então um jeito mais carinhoso de se usar isso na educação. Lógico que ela também, você pode levar também para o lado, né, daquela tia mesmo que você tem contato na sua família, mas até esse título do programa eu acho que remete um pouco para o pedagógico, assim, que não era o intuito dela, mas com certeza sim, foi um programa de caráter pedagógico.
As coisas bonitas que tia Leninha levava para o microfone iam da natureza à história, da ciência à geografia, da música à literatura, da pintura ao cinema. Ela falava da origem das coisas e da invenção dos objetos, do significado das palavras e das curiosidades da vida, das datas comemorativas e das belezas do mundo. Heleninha sabia de tudo um pouco.
Aliás, eu sou a craque de dizer aqui, vi num filme, li num livro, vi na TV, não é? Mas, gente, o mundo, se eu não posso visitar o mundo todo, eu fico gratíssima, porque o mundo vem até a gente, né? E a gente tem tanta coisa para aprender com o rádio, com as revistas, com os jornais, com a televisão, com o cinema, com os filmes.
Ela gravava as novelas de televisão, as minisséries que ela achava bacanas, né? Ela gravava também, então ela tem várias fitas na casa dela, ainda fitas cassete, né? Com as novelas gravadas, esses filmes românticos, comédias românticas, os clássicos. Ela tem uma coleção com os filmes do Charles Chaplin, por exemplo, né? Esses filmes bonitos, E o Vento Levou, ela era uma pessoa romântica, bem romântica.
A Leninha era uma erudita. A Leninha era uma pessoa singular. Ela era uma pessoa assim, única naquele mundo infantil. Ela, por exemplo, ela não escrevia roteiro para falar. Ela botava stop. Falar sobre Tiradentes, vamos supor, 21 de abril. Aí ela falava do Tiradentes até cansar a língua sem repetir palavras assim, categoricamente. Primeiramente, ela em casa, né, com muita habilidade, ela sempre morou sozinha. E ela tinha muito tempo de pegar as matérias e ler, né, reler e entender, né. Datas, geralmente ela anotava, né, porque é muito difícil decorar todas as datas, né. E ela fazia assim, como se fosse dar uma aula. Ela fazia um preparo como se ela fosse dar uma aula para 9 milhões de crianças.
E era uma pessoa que tinha um conhecimento geral fantástico, um bom gosto. Ela adorava decoração, arquitetura. Então, ela gostava muito de ver revistas de coisas de casa, né? De decoração, de arquitetura. Entendia muito dessa parte dos estilos, né? Arquitetônicos e tudo isso. E adorava coisas bonitas. Muito, gostava muito de coisas bonitas.
Ela era mais bossa, né? Ela era mais MPB, samba, ela adorava samba. Zeca Pagodinho era o deus da Heleninha Bortoni. Né? Eu acho que todo o programa, né, Jaime, a gente tocava pelo menos uma música do Zeca Pagodinho, porque era Deus no céu e Zeca na terra. A gente brincava disso. Ela amava samba, mas ela também amava jazz e falava com propriedade cantoras como Edith Piaf. E ela teve também uma formação, se não me engano, em balé. Assim, ela tinha um contato antigo com dança clássica e tal.
E mais do que amar as coisas bonitas, Heleninha fazia um monte delas.
Fiz escola de arte várias vezes e gosto muito. Leio muito, tenho muita literatura a respeito. Pinto óleo sobre tela, pinto qualquer coisa, pinto pano, pinto parede, pinto o que você quiser. E gosto, desenho também.
A Leninha era tão assim, carinhosa com a gente e vivia muito conosco, convivia, nós saíamos, sabe? Íamos brincar, cantar, ela adorava cantar, Luciano. Ela tinha uma voz fantástica, linda, cantava, ela adorava ser esta. Seresta era o estilo musical que ela mais adorava.
Olha, a Leninha, ela tinha assim um negócio de querer me arrastar, mas as coisas que ela me falava assim, Leninha, mas você inventa cada uma.
Aí ela Por exemplo?
Ela queria fazer sapateado. Eu falava, mas Leninha, eu não sei fazer sapateado, mas ela, bom, Zartê, faz comigo. E eu fiz sapateado com a Leninha.
Não,
vamos bem. Fazer dança.
E ela fazia bem?
Fazia.
E você?
A gente nunca ia muito longe, não. A gente aprendia um pouquinho e parava. Aí um dia ela falou assim, vamos dançar? Vamos. Vamos fazer um curso de dança, dança de salão.
É.
Aí nós fizemos dança de salão. Aí nós... Ela era louca pro flamenco, a dança flamenca, né? Mas essa a gente rodou e não encontrou em canto nenhum que ensinasse, né? Ela, ó, essa a gente vai aprender não, Leninha. Mas era o sonho dela, sabia? Então a Leninha era assim, uma pessoa que quando ela queria fazer alguma coisa, ela... Ah, não, vamos fazer, não importa se tem a cara da gente.
E sabe de uma coisa? O que Leninha sabia fazer de mais bonito não era tocar o violão dela, ou mesmo escrever uma de suas tantas histórias. O que ela fazia de mais bonito era ser do jeito que ela era.
Porque ela era aquela cidadã gentileza. Tanto assim que ela costumava nos presentear com um coração cor-de-rosa e ela escrevia sempre a frase, gentileza gera gentileza. E ela também tinha essa singularidade, né, em tudo que fazia. E sempre antenada, né? E sempre com aquela simpatia, cabelão, uma blusinha sempre azul. Era a marca registrada da Leninha.
E assim, era uma coisa gostosa, porque a Leninha era uma pessoa muito positiva. E tinha uma alegria interior fenomenal, né? E o fato dela falar com as crianças tornava, assim, a fala dela muito mais leve, muito mais gostosa.
Tudo que eu consigo me lembrar é da alegria dela.
É.
Aí tem hora que você vai contando um caso, eu até começo a sorrir, porque ela era assim, alegre, né? Suave e alegre. Ela nunca foi espalhafatosa.
Nunca.
Suave e alegre o tempo todo.
Discreta.
Nossa.
Discreta.
Espetacular.
E a gente sentava para conversar e ela baixinho, daquele jeito didático, falava coisas profundas pra gente começar a pensar.
O Walter, quando eu conversei com ele, o Walter Lima, nosso colega aqui, apresentador também da Rádio Nacional, ele estava falando que às vezes a Leninha, e ela tinha essas frases filosóficas maravilhosas, e frases simples, nada de grandes pensadores, e talvez aí esteja, né, essa necessidade de compreensão maior. Ela falava às vezes uma coisa e o Walter falou, às vezes eu levava um mês para entender o que ela estava querendo. Mas não era aquela coisa chata, sabe? Porque tem gente que fica dando lições... Ela nunca impôs uma lição em nenhum de nós, mas ela era a própria lição de vida, né, Suno?
A Leninha é aquele tipo de pessoa suave, doce, no jeito de ser, de agir. Nesses 30 anos eu nunca vi a Leninha elevar a voz.
Yeah.
Nunca vi a Leninha passar uma descompostura em quem quer que fosse, né? Você consegue imaginar a Leninha brigando com alguém, gritando assim,
Não. Ela, uma vez, eu ouvi ela falando, este rapaz tem muito que aprender.
É, ela, muitas vezes, ela ficava até doente, porque ela não podia reagir, às vezes, né, às coisas que aconteciam. E todo mundo na vida passa por raiva, né, por dissabores, contrariedades, e ela tinha essa maneira muito própria dela de agir. Era elegante.
Muito.
Uma pessoa naturalmente elegante, uma elegância de dentro, uma elegância interior.
Cabia tantas coisas dentro da tia Leninha que ela podia até mesmo ser de vários jeitos diferentes. Podia ser menina e podia ser até bailarina de dança espanhola.
A gente adorava uns camisões assim, masculinos, né? E apesar
de ser muito feminina, muito doce, cabelos longos, né? Usava sempre um batom, os lábios estavam sempre molhadinhos, assim, como se tivesse eternamente com gloss, né? E ela usava também pulseiras, um relógio que ela não tirava do pulso. E pintava pouco os olhos, acho que só como é que fala?
Um rimeuzinho.
Um rimeuzinho, mas nem passava lápis, não. Era uma coisa bem assim, e tinha um ar de menina, gorduchinha, bochechuda, né? E era mais para gordinha do que para magrinha. E ela usava umas legs, né? Por baixo do camisão. Então, esse era uma espécie de uniforme da Leninha.
E a Leninha sempre gostou de andar com saias bonitas, rodadas, cheia de lenços coloridos, muitas pulseiras. É, de um tempo para que ela estava mais quietinha, né? Se vestia assim de modo mais discreto, mas antes ela parecia assim... Para mim, a imagem que eu tenho de Leninha é assim, de uma mulher cigana, uma cigana muito bonita, né? Com aquele cabelo longo... Né, cabelo
aquela
sedoso,
chamava atenção,
cabelos, né? Cacheados, lindos, né? E com aquela saia rodada, muita pulseira, lenço no cabelo, flores, como ela gostava de flores, estava sempre com uma flor na orelha. Né?
Teve uma época que ela parecia muito assim uma bailarina espanhola, não é?
Isso.
Não é aquela caracterização que tem da mulher espanhola
bonita? Exatamente, exatamente.
Né? Maravilhosa.
Ela gostava muito disso.
E parece que só teve uma coisa que Leninha não soube fazer direito: deixar de ser tímida. Ela era assim. Não gostava de aparecer e até se assustou com o tamanho que ela descobriu que tinha para seus ouvintes.
Que foi em 1982. Que aí ela vai visitar três cidades da Amazônia, né? Que é Sinop, Colíde e Alta Floresta, todas no Mato Grosso. Chegando lá, ela sabia que o trabalho dela tinha uma repercussão pelas cartas que ela recebia, só que ela não imaginava. Chegou, fez o primeiro show em Sinop, e aí segue para Colíder. Quando ela chega em Colíder, tem um grupo de professores esperando ela. E ela, muita gente, todo mundo comprando os livros dela, e ela se emociona muito com essa situação, que ela tem uma crise emocional e começa a oscilar o sentimento, né? Ficar alegre, ficar triste, e já não quer mais dar continuidade ao show. Então, essa foi a última, a segunda e última excursão que a Xeleninha fez para se apresentar, contando histórias, cantando, e apresentando seus livros, porque ela era muito reservada. Então, esse contato muito próximo com os ouvintes, assim, esse assédio, deixou ela abalada emocionalmente. Então, a gente tem essa característica também da Xeleninha.
E uma das coisas muito interessantes é que a gente estava de monomotor descendo em Sinop. Então, naquela época, na década de 80, o avião não podia descer porque tinha tanta gente. Não é aeroporto, é um limpo, faz uma clareira. E o piloto gritava da janela, dava rasantes e gritava: sai todo mundo para eu poder descer. Aí, quando ele conseguiu, eu tive que subir na asa do avião para não ser massacrada e para mandar beijo para todo mundo.
A Leninha era muito tímida, a Leninha não gostava de elogios, de medalhas, de brasões, não. Ela gostava de trabalhar, na verdade. E a Leninha era uma pessoa muito sentimental. Quando ela via uma criança com os pés no chão, uma pobrezinha, danava o pau a chorar. E era assim, a Leninha era muito sensível. E ela, no primeiro dia que nós chegamos em Colíder, ela passou um bom dia chorando no quarto do hotel. E o povo chegava, aquela senhora do sítio, da fazenda: quero ver tia Leninha, quero ver tia Leninha. E entrava no quarto e abraçava essa Leninha e passava a mão no rosto. E, meu Deus, e ela não aguenta, parava e chorava demais a Leninha. Voltamos para Brasília e ela falou: não, Tom Zé, desisto, não quero ser artista. Eu quero ser a tia Leninha, fazer meus programas aqui para criança e pronto.
Então, assim era a Heleninha, né? Com essa vontade de agradar, de levar uma coisa boa. Tinha sempre um sorriso, falava com todo mundo, né? Todo mundo, não tinha esse negócio de nível das pessoas, não. Mas era uma pessoa reservada. Mas esse negócio de ir para palco, de aparecer, de não sei o quê, não era com ela.
Às vezes, algumas nuvens encobriam o sol que Heleninha irradiava em seu peito. Nessas horas, ela mesma se ocupava de vir, como um vento suave, soprando para longe aquele cinza que carregava.
A Leninha, ela era assim, ela não era uma pessoa de falar muito, sabe? Ela não era de contar, assim. Ela não gostava muito de mostrar o lado triste dela, ou se ela estava com algum problema, ela não gostava de falar. Ela só queria o lado bom das coisas. Ela não era de falar muito das tristezas da vida dela. Me contou muitas coisas, e coisas incríveis, né? Coisas incríveis que eu falava, meu Deus, Leninha, que força, eu não acredito que você passou por tudo isso na vida e que você consegue ser essa pessoa feliz, e talvez seja por isso que você é essa pessoa feliz, assim, porque você aprendeu tanto, né? Você apanhou tanto da vida, mas deu a volta. Eu não sei se eu teria essa força que você teve, né? Para superar tudo que você superou e ser essa pessoa que você é. E... mas ela tem histórias, assim, a história de vida dela é uma história incrível que daria um livro.
Falava com ela, Leninha, você é a rainha da empatia. Para você, tudo tá bom e tudo tá certo. E todo mundo tem que ser o primeiro lugar.
Talvez tenha sido por isso que, um dia, todo mundo levou um susto quando Leninha contou que estava doente.
Amava a vida, amava as pessoas e não gostava de incomodar.
É.
Então, quando doente... ela, e a gente fica naquela, né? Deixa eu fazer tal coisa, deixa eu lavar a louça, deixa, né? Ela, não, não, não precisa, não precisa. A gente com ela no hospital, inclusive, ela dizia assim, ai meu Deus, você podia estar em outro lugar, cuidando das suas filhas, cuidando da sua vida. Fulaninha, faltou o trabalho para ficar comigo. Meu Deus, mas não precisa disso, né? Gente, Leninha, deixa a gente cuidar de você também, que você já cuida da gente todo dia. Você
um
dá
pouquinho.
Amor pra gente todo dia, deixa a gente dar amor pra você também.
É, quando ela, inclusive, soube que tinha que parar de fumar, ela não adorava a pílula. Ela dizia assim, ó, Thaís, não tá sendo bom coisa nenhuma. Não venha me dizer que é bom pra minha saúde, porque eu tô viúva desse meu companheiro que foi o cigarro durante tantos anos e tal. Mas sempre muito lúcida. Seja da sua dor, do que tinha que passar, inclusive, Luciana, numa das nossas últimas conversas, quando ela veio me mostrar a peruca que tinha comprado, já se organizando, né, caso a quimioterapia fizesse ela ficar sem os seus cabelos, e ela estava sempre muito otimista, assim, ela veio toda vaidosa, botou a peruca no meio da minha sala, colocou a tiara que tinha comprado, estávamos eu, ela e a Cristina Guimarães, e a gente fazendo piada que ela ia ficar maravilhosa, e ficou mesmo muito bonita. E daí ela disse assim, depois comigo sozinha no banheiro, ela me falou, é, Thaís, não tem jeito, essa ponte eu tenho que atravessar, e só eu.
Sofreu muito tempo sozinha, e ela veio trazer à tona para todos aí da rádio, quando ela trouxe para mim também, que ela falou que ia fazer a quimioterapia, porque tinha detectado nódulos de câncer nela, não sei o que, tarará, mas ela estava de boa, a cabeça estava boa, tal. Mas assim, eu nunca imaginei que a Leninha estivesse doente. E quando ela me falou que ia fazer a quimioterapia, que estava com nódulo de câncer, foi numa noite que ela me ligou, e eu levei um impacto muito grande, mas não demonstrei. Falei, não, Leninha, isso é café pequeno, todo mundo faz quimioterapia aí, fica beleza, fica bom. E dei a maior força para ela. Ela falou, pois é, então, eu estou disposta a fazer. Acontece que ela já estava muito debilitada, ela tomava muitos remédios, se alimentava mal, e depois da primeira quimioterapia que ela foi fazer, ela já não aguentou.
Era 26 de junho de 2008. Heleninha tinha 55 anos, 29 só de Rádio Nacional da Amazônia. E bem de repente, aquela voz suave se calou.
Em Brasília são 5 horas... 5 minutos. As rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional FM, o rádio brasileiro está de luto. Faleceu instantes atrás aqui em Brasília, vítima de câncer no pulmão, a nossa querida companheira de muitos e muitos anos de trabalho, Tia Leninha. Tia Leninha atualmente apresentava o programa Espaço Arte na Rádio Nacional de Brasília, AM, O programa Pra Lá de Bom aos domingos aqui na Nacional da Amazônia. Durante muitos anos ela esteve aqui contando suas histórias incríveis e com aquele seu jeitinho simples de uma profissional querida por todos e também muito competente. A ela que se foi o nosso carinho, nosso apreço, nossa admiração como profissional e como amiga. E que Deus esteja ao seu lado. Noticiamos o falecimento da nossa querida amiga e companheira de rádio, tia Leninha. Querida amiga, vá com Deus. Continue onde quer que esteja, fazendo amigos, fazendo sorriso, amor com todos aqueles que estiverem perto de você. O nosso rádio aqui, na Nacional da Amazônia, continua com muita saudade de você. Fique sintonizada nessa gente que muito te ama, porque vamos continuar fazendo aquilo que você fazia para a sua gente, para o teu público. Amiga, vá em paz.
O câncer de Leninha foi muito devorador, muito rápido, e a gente ainda não tinha sequer se acostumado com a ideia da ausência dela enquanto estava em tratamento, e já veio a notícia súbita do falecimento. E foi a primeira vez que eu vi a redação inteira, em peso, todo mundo aos prantos, uma emoção única, jamais vivida em todos os tempos.
Mas você sabe que alguém como Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia e de todo o canto desse país, é do tipo que existe para sempre. Ela está sempre lá, na memória de tanta gente.
Eu não tenho dúvida que ela foi uma das mais importantes vozes da Rádio Nacional da Amazônia. O trabalho dela foi o que mais repercutiu na Amazônia. Ela é uma das personagens mais lembradas pelos ouvintes da Amazônia, então ela pode sim ser colocada no patamar de referência de profissional dentro da Rádio Nacional da Amazônia, dos ouvintes, ela pode ser colocada no patamar de pioneirismo, porque ela foi a primeira a escrever uma rádio novela para a Rádio Nacional da Amazônia, e ela pode ser colocada também no patamar da locutora mais querida pelos ouvintes pelo número de cartas que ela recebeu ao longo do tempo que ela permaneceu no ar. E ela também detém o título de a primeira funcional a ter um programa mais um visto na programação. Depois vieram outros com programas que também permaneceram certos parecidos no ar, mas ela foi a primeira a ter um programa tão longo na programação.
E ela acabou se tornando uma espécie de um mito na Amazônia. Um mito não, porém, muito conhecido, mas que com certeza ainda hoje a voz dela ecoa na Amazônia Ocidental.
No próximo episódio, vamos falar sobre os programas apresentados por Heleninha Bortoni. Do Encontro com Tia Heleninha ao Espaço Arte. Esta é a série especial Heleninha Bortoni, a Tia da Amazônia. Eu sou Natália Mendes e fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A montagem e a sonoplastia são do Messias Melo. Esse episódio contou com depoimentos de Heleninha Bortoni em entrevista à jornalista Rosemary Cavalcante em 2008, do sonoplasta Antônio José, o Tom Zé, do pesquisador e jornalista Cláudio Paixão, da pesquisadora e professora Simone Aparecida Neves, das radialistas e apresentadoras Mara Reja, Luísa Inês, Sula Seviles e Artemisa Azevedo, do radialista e apresentador Luciano Barroso, do produtor executivo Giovanni Mota e da ex-gerente de rádio da Regional de Brasília, Thaís Ladeira. E o meu muito obrigado à gerência de acervo e pesquisa da Empresa Brasil de Comunicação e ao pesquisador e jornalista Cláudio Paixão pelo material cedido para essa série.